A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação desta terça-feira. Está no ar e a gente começa já trazendo informações sobre economia e principalmente a economia mundial, porque os líderes americanos e chineses voltam a se encontrar essa semana para retomar as negociações, as conversas em torno da guerra comercial. A reunião dessa semana acontece em Xangai, na China, justamente com a necessidade desses dois países voltarem a se encontrar pessoalmente para dar continuidade às negociações. No entanto, as expectativas, as especulações para essa nova reunião são bem pouco agressivas, né? Elas são bem tímidas nesse momento, as expectativas não são das melhores e a gente vai entender as expectativas não só para esse encontro, mas o que isso ainda tem impactado no andamento da economia mundial, principalmente na economia norte-americana e na chinesa. Conversando agora com o economista e professor do INSPER, Roberto Dumas Damas. Professor, muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Oi, Carla, muito bom dia aos espectadores também. Prazer sempre estar com vocês aqui.
Prazer é nosso. Professor, realmente, né, as expectativas para esse novo encontro, elas são bem baixas dessa vez, né?
Olha, a expectativa para mim continua a mesma. Aquilo que a gente sempre fala, começou com um problema comercial, evoluiu para um problema de tecnologia, transferência de tecnologia, e agora é óbvio que é um problema de segurança nacional. Eu acho muito difícil o Trump chegar num acordo final, endereçando o problema que ele acha que é crucial, principalmente a parte de segurança nacional. Por quê? Porque você tem várias empresas na China que ainda continuam sendo controladas pelo Exército de Libertação do Povo. E isso não se resolve em 3, 6, 9 meses. Como nós falamos lá no encontro em Buenos Aires, no ano passado.
Sim.
Talvez, eventualmente, Trump jogue alguma cortina de fumaça no ano que vem ou esse ano só por causa da reeleição. Mas que a tendência é escalar e que vai piorar a situação da economia mundial, eu não posso dizer 100% de certeza, que a economia é uma ciência social, mas eu aloco uma probabilidade muito maior que não chegaremos a um acordo final mesmo do que chegaremos. Então, eu acho que tende a piorar a negociação entre os dois.
Professor, a gente vê também todas essas expectativas em torno de os chineses rolarem essas negociações até as eleições de 2020. Se ventila muito essa possibilidade justamente porque há, no ano que vem, eleições presidenciais acontecendo nos Estados Unidos e há uma grande chance do Donald Trump ser reeleito, né? Isso também pode dar um novo rumo para essa trajetória da guerra comercial, não?
Pode acontecer tudo, mas a tendência não parece ser favorável ao chinês. Tudo mostra que Trump vai ser reeleito. Ah, mas você tem certeza? Não, estamos falando hoje. Muita coisa pode mudar até lá. O que vale hoje, que nós estamos falando hoje, talvez em uma semana não possa estar valendo mais. Mas hoje, Trump poderia ser reeleito. Não tem nenhum nome. Você tem o Bernie Sanders. Mas o Bernie Sanders, obviamente, é a antítese do que pensa o capitalismo norte-americano. Então, eu acho muito difícil alguém no porte do Bernie Sanders conseguir tirar um Trump do caminho. Então, se os chineses estão brincando ou estão com essa estratégia de tentar jogar para 2020 e rezar, vamos pensar assim, que não seja reeleito o Trump, eles estão brincando com uma coisa que tá, a probabilidade é muito menor de acontecer do que sentar à mesa e falar: olha, eu tô sabendo que a preocupação maior aqui é a segurança nacional. Como é que a gente pode resolver esse problema, sendo que eu não vou tirar o Exército de Libertação do Povo em várias empresas? Como é que a gente pode negociar isso daí? Como eu te falei, o problema comercial era o início. Agora, o problema maior para os chineses é deixar empresas que são controladas pelo exército e entrarem na China. E Trump sabe que isso ele não quer. Isso não se resolve rápido. Desde Buenos Aires nós estamos cantando a bola. Vai demorar, vai demorar. Vamos fazer uma cortina de fumaça, arranjar uma soja daqui, mas o problema é grave.
E, professor, a gente viu essa última reunião de cúpula do G20 acontecer em Osaka, no Japão, no final de junho, onde, teoricamente, o Donald Trump e o Xi Jinping teriam ali firmado uma trégua, né? Mas depois disso também as negociações pouco evoluíram e a gente viu que as declarações do presidente americano elas continuam sendo um tom bastante elevado, né? O Larry Kudlow, que é um representante importante do governo americano, já anunciou, inclusive, já. Né, afirmou em entrevista que, caso essas negociações elas não caminhem num ritmo aí considerável, Donald Trump, inclusive, poderia colocar mais tarifas sobre os produtos chineses. Ou seja, né, a gente claramente não caminha para um consenso, para um acordo, certo?
Exatamente. Trump estava um pouco animado. Como ele foi ver como os chineses negociam e foi percebendo que o problema é muito maior do que simplesmente um acordo comercial, até o secretário de Comércio foi vendo, olha, o acordo, se eu pegar as últimas declarações dele, falou, olha, o acordo está longe. Um acordo final de shaking hands, realmente final, não estou falando um acordo cortina de fumaça, isso pode acontecer. Só para pegar o eleitorado de jeito. Mas um acordo final, que olha, finalmente chegamos num acordo que está absolutamente fora da mesa, o aumento para 25% das tarifas do remanescente de 300 bilhões de dólares, isso vai ser difícil de acontecer. Até próprio, não vou dizer o segundo escalão, mas o primeiro escalão do governo dos Estados Unidos já falou que vai demorar muito, muito, muito. Um acordo final que interessa em ambas as partes. Acho muito difícil isso acontecer.
Professor, enquanto isso se estende, as commodities, de uma forma geral, nem me refiro somente às commodities agrícolas, claro que esse é o nosso foco principal, mas as commodities, de uma forma geral, e o mercado financeiro continuam sentindo essa pressão muito agressiva desse conflito aí que envolve as duas maiores economias do mundo?
Não, as commodities não são, obviamente, elas são influenciadas pela economia dos Estados Unidos e da China, mas também pela economia da União Europeia, que está mostrando uma desaceleração. Também envolve o que está acontecendo na Argentina, também envolve o que está acontecendo na Turquia, também envolve o que está acontecendo no Reino Unido. Então, veja, eu não estou vendo nenhuma notícia muito simpática no mundo inteiro. Você começa a ver, por exemplo, na zona do euro. A zona do euro cresceu no primeiro tri de 2019 0,4%. A expectativa agora é de 0,2%, ou seja, cai pela metade. E o presidente do Banco Central Europeu já mostrou uma bruta preocupação. Olha, e aí você pega, começa a pensar, fala, olha, o que você tem na mão para fazer a economia tanto da zona do euro quanto do Japão voltar a crescer, ou tentar crescer mais, pegar uma tração? A resposta seria, né? Corta tudo. Mas como você vai cortar tudo, os juros já estão próximos de zero ou quase negativo? Então você perdeu a política monetária. A política monetária já está sem efeito, tanto na Europa quanto no Japão. Aí você pensa, bom, então vamos fazer política fiscal, vamos aumentar o gasto do governo. A zona do euro, você não pode fazer isso. A maior parte dos países da zona do euro, principalmente Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, já atingiram o limite do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é um déficit de 3%, e também estabelecido pelo Tratado de Maastricht. E o Japão também já está com uma dívida pública de 150% do PIB, ou seja, acabou os instrumentos para estimular a economia. Isso é pior do que aconteceu em 2008. Porque em 2008 você tinha política monetária e política fiscal. Hoje em dia você não tem mais isso. Baixa juros, já está zero. Aumenta o gasto do governo, já está demais. E se aumentar muito o gasto do governo, vive a Itália. A Itália nem aumentou o gasto do governo. Só o fato de ela anunciar que o déficit, ela não queria 2%, mas queria 2,4%, o retorno dos títulos italianos subiu. Ou seja, então foi um contraproducente. Você aumentar o gasto do governo no momento onde você está muito endividado, o retorno do título sobe. Ah, mas espera um pouquinho, o governo aumentou o gasto. Sim, mas ao aumentar o retorno do título, o consumo cai e o investimento cai. No final das contas, você só acaba com maior déficit fiscal e e a economia ou não cresce ou ainda entra em recessão, como aconteceu com a Itália. Então, o que eu estou vendo aqui é que o mundo, principalmente a Europa, como um todo, União Europeia, tirando um pouco a Inglaterra e o Japão, eles não têm mais política monetária e política fiscal para tentar levantar a economia.
E a gente vê economias importantes como, por exemplo, a China e os Estados Unidos crescendo de forma um pouco menos intensa do que a gente viu há um tempo atrás, né, professor?
Exatamente. Por exemplo, tem muito... No Brasil existe muito aquela coisa de torcida. Puxa vida, mas nós estamos crescendo, o Trump está fazendo tudo certo. Veja, analista ele não tem que ter torcida, ele tem que avaliar. 3,1% foi o que cresceu o primeiro tri anualizado dos Estados Unidos. Foi ótimo. 2,1% foi o segundo tri. Foi ótimo, mas foi menor. Não, mas tá bom. Não, tudo bem, mas foi menor. Só que você abrir o PIB dos Estados Unidos, você vê que não está bonito. Por quê? A hora que você vê o consumo cresceu 4,3%. Excelente. É o principal motor da economia norte-americana. Ótimo. Então, por que você está reclamando? Eu estou reclamando porque os investimentos privados caíram 5,5%. E o que, que acontece quando os investimentos caem? Aí você começa a pensar, fazer uma sinapse na Europa, espera um pouquinho. Se o investimento está caindo, isso é um bruto de indicador antecedente de que o investimento o empresário, aquele que coloca dinheiro na formação bruta de capital, não está confiante no futuro. Quem responde primeiro a situação futura da economia é um investidor, é um empresário, não é o consumidor. E os investimentos caíram 5,5%. Aí você começa a analisar mais ainda. As exportações americanas caíram 5,2%. O que quer dizer? O mundo também está crescendo menos.
Certo.
Porque, veja, quando cai a exportação, ou há um problema de câmbio e, ou um problema de economia mundial. Se você cai 5%, a economia mundial não está crescendo como se queria. Mas por que, que a economia norte-americana subiu? Você tinha dois motores na economia norte-americana, que é o consumo e o governo que está gastando mais ainda. Que o gasto do governo aumentou 5%. E tem uma coisa interessante, sabe, cara? Quando você começa a analisar o retorno dos títulos norte-americanos.
Tá.
Porque em finanças, você vê o seguinte, que é, não tem uma coisa hermeticamente fechada, um economista, um financista fechado. Mas você sabe que 3 meses tende a ser mais arriscado que 1 mês, 1 ano é mais arriscado que 3 meses e assim sucessivamente.
Claro.
Então, você espera que um título de qualquer governo pague mais 3 meses, pague mais 6 meses do que 3 meses, pague mais 1 ano do que 6 meses.
Sim.
E pague mais 2 anos do que 1 ano. Só que esses retornos dos Estados Unidos inverteram todos.
Tá.
3 meses está pagando menos que 3 meses, 1 ano está pagando menos que 6 meses e 2 anos está pagando menos que 1 ano.
Tá, e tem uma coisa errada, né, professor?
É estranho, é estranho. Só que 100% dos casos onde houve uma inversão do retorno dos títulos norte-americanos por mais de 100 dias, você teve recessão nos Estados Unidos, na média, em 300 dias. Então, o que, que mostra? Essa inversão significa o quê? Que quem está comprando um título de longo prazo aceita um retorno menor porque sabe que lá na frente Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, vai derrubar a taxa de juros.
Sim.
Então, por que ele vai derrubar a taxa de juros? Porque ele está vendo uma recessão lá na frente. E sempre quem sai na frente é o mercado de títulos. Porque você falou, não, mas a bolsa está indo. É verdade, a bolsa continua, mas a bolsa é a última a sentir o efeito benéfico ou maléfico. O primeiro a sentir o efeito, a mostrar ou a tormenta ou a bonança, é o mercado de bons.
Sim.
É o mercado de tudo. E ele inverteu. E o que é pior, muita gente, muitas empresas tomaram, mas a bolsa não para de subir. Sim, mas aí você começa a olhar, você vai ver que a bolsa dos Estados Unidos nunca esteve tão alta. A não ser no ano, olha só os anos que ela esteve tão alta com a relação preço-lucro. em 1929 e no ano 2000. Parece que ela já subiu demais. Mas por que será que a bolsa subiu demais? De 2010 até agora, as empresas fizeram uma operação chamada de compra de ações. Elas tomaram dinheiro no banco, porque a taxa de juros de empréstimo era muito baixa.
Sim.
E recompraram ações.
Certo.
Porque elas ganhavam dividendos delas mesmas, que a gente chama dividend yield, que é o dividendo sobre preço. Então, voltando, o custo de empréstimo era menor que o dividendo que eu ganho ao recomprar minhas ações. Então, as empresas recompraram 10 trilhões de dólares em 8 anos. Por isso que a bolsa subiu. Aí você pensa, mas não pode continuar o negócio desse? Pode. E aí pensa ao contrário. O que poderia parar, fazer com que as empresas parassem de recomprar as ações? Ora, que o inverso ocorresse. Como assim se o inverso ocorresse? Se o custo de empréstimo ficasse maior que o meu dividendo. Isso acabou de acontecer. Então, as empresas tendem a parar de recomprar as ações. Aí você fala, mas como é que elas vão pagar os bancos ao tomar esses empréstimos? Se ela não tiver caixa, aí você já começa a perceber o meu ponto. Se as empresas não tiverem caixa, elas vão ter que vender as próprias ações. Ao vender as próprias ações, você vai ter um fenômeno chamado sell-off.
Uhum.
Todo mundo vai começar a vender as ações. E não vai conseguir ter o caixa para pagar o banco. Aí eu já estou conjecturando. 20 segundos para cá, eu comecei a conjecturar. 20 segundos para trás, era verdade.
Mas sim,
já aconteceu. Não tem como discutir. Se eles não conseguirem pagar, provavelmente, além do que, a maior parte dessas empresas tomaram dinheiro, elas tinham um rating triple B menos.
Sim.
Não é lá essas coisas. Se elas não conseguirem pagar, provavelmente o banco vai ter um estresse de liquidez. Se ele tem um estresse de liquidez, o patrimônio líquido dele diminui. Se o patrimônio líquido do banco diminui, muito provavelmente esses bancos que emprestaram para as empresas recomprar as ações vão emprestar menos para as outras empresas. Aonde eu quero chegar? Existe, sim, um risco dos Estados Unidos, até o final do ano, ou até o primeiro trimestre do ano que vem, entrar no que a gente chama de um credit crunch. Ou seja, começar a faltar crédito junto com a recessão. E isso não é bom, levando em consideração o Brexit, levando em consideração que a Europa está crescendo menos e que você não tem instrumento, e o Japão está crescendo menos, e a Argentina está em recessão e que a Turquia está em crise. Aí você fala, mas o Brasil está bem. É verdade, o Brasil está indo. Temos o mercado de gás, temos a reforma da Previdência, se Deus quiser, vamos fazer a reforma tributária, mas eu insisto, nunca vi o rabo abanar o cachorro.
Sim.
E tem muita gente que diz, olha, mas se o mundo estiver em crise, todo mundo acaba voltando para o Brasil. Na minha idade, na minha experiência, eu nunca vi isso acontecer. Por mais paradoxal que possa parecer, se a gente tiver um estresse, eventualmente, todo mundo acaba correndo primeiro para franco e de ouro e depois para dólar.
Tá.
Nunca para reais. Ninguém vai ir para o Brasil para se proteger de um credit crunch nos Estados Unidos. Se isso vai acontecer, não sei. A gente aloca probabilidades. A única coisa que a gente gosta de colocar é todos aqueles que estão dormindo ou que fazem um planejamento estratégico, coloque isso no seu radar. Que pode acontecer.
Professor, inclusive, a gente deve ter um posicionamento do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, nessa quarta-feira, amanhã, sobre a possibilidade ou não da redução de juros, né? As expectativas são de que o Fed deve reduzir aí os juros em 0,25 ponto percentual. E o Donald Trump pediu, inclusive, que o Federal Reserve, ou Como diz a notícia, né? Ele exige que o Fed faça mais do que um pequeno corte de juros e dessa forma ele acaba aumentando a pressão para que realmente o Fed também reduza os custos de empréstimos em um ritmo, como diz a notícia, mais rápido do que o Wall Street espera. Isso acontecendo, a gente poderia chegar exatamente nesse cenário que o senhor acabou de descrever, né?
Mas o Donald Trump, ele, obviamente, ele é presidente, tal, ele pode falar o que ele quer, mas ao falar isso, ele prejudica a credibilidade do Banco Central
Sem
Norte-Americano.
dúvida nenhuma.
Aí você fala, o Banco Central Norte-Americano podia cortar 1%, sim, podia cortar um monte de juros. Mas o Banco Central Norte-Americano, ele não está olhando a bolsa, ele não está olhando o risco do banco. Ele tem um mandato, inflação e crescimento econômico. Ele não está olhando, olha. Eu estou vendo que as empresas estão fazendo o chamado share buyback, recomprando ação, então eu vou cortar juros para que lá na frente. Não, 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 não. Aí você comete um erro crasso porque o chamado risco moral. O que é o risco moral? Olha, eu vou comprar ação sem parar, porque eu sei que no final das contas o Fed sempre vai me ajudar. Isso não é a função de uma autoridade monetária. A função da autoridade monetária é controlar a inflação. E no caso dos Estados Unidos, fala, ah, mas é também um aumento do crescimento econômico. Bobagem. É que com a inflação controlada, o aumento do crescimento econômico vem a rebote. Não dá para você ver as duas coisas. Então, não está olhando o mercado financeiro. Ele age ex post, não ex ante. Agora, o banco, o Donald Trump exigir diminuir o custo do empréstimo, não era nem para falar. Ah, mas eu gostaria. Legal, comente com a tua família, mas não fala isso.
Exato.
Porque senão, os agentes econômicos podem começar a pensar ou a colocar no preço das ações, tudo, que o Banco Central Norte-Americano deixou de ser independente. Aí é a pior coisa que poderia acontecer.
Não, e a
Não
gente.
volta a falar.
Pois,
Mas
pois o senhor
você é
colocou muito
terapeuta.
bem. Comente com a sua família, né, professor?
Terapeuta. Vira com o seu terapeuta. Fala, olha, eu acho que o Fred deveria fazer isso. Mas vamos falar. Pensa eu que estou no mercado de ações. Eu que estou no mercado de bônus.
Claro.
Como é que eu interpreto isso? Gente, parece um navio. Como chama aquele navio? O comandante Schettino. Schettino, retorna a bordo. Quem que está controlando o trem?
Exatamente.
Jeremy Powell ou Donald Trump? É o Concórdia. Quem que está controlando esse navio? Eu
Exatamente.
estou vendo o comandante.
E
Tem um comandante, não dois. Isso me assusta.
professor, eu queria voltar num ponto com o senhor que é de extrema de extremo interesse, de extrema importância para os nossos ouvintes, para a nossa audiência, que é a questão do dólar. O senhor falou, num momento como esse, se a gente realmente tem essa dificuldade aí da economia norte-americana e esse momento aí de credit crunch, a gente pode ter essa questão do dólar, né? Os investidores se voltando para o dólar. O senhor vê isso começando a acontecer ou aqui no Brasil os impactos dessa movimentação internacional no dólar, ele acaba sendo limitado por uma cena política aí que começa a se desenvolver e se firmar por um caminho diferente do que a gente via até agora?
Olha, o que eu vejo é que o Brasil, existe uma coisa muito séria no Brasil que é chamada torcida. Sabe? O Brasil está muito otimista. Ah, mas não merecemos estar otimistas? Claro, depois que nós passamos, tendo um PIB caindo 9% do PIB per capita, crescer 0,2% ou cair 0,2% é motivo para ser otimista. Mas veja, no primeiro trimestre de 2000, no último trimestre de 2018, nós crescemos 0,1%. No primeiro tri, nós caímos 0,2%. Fizemos a reforma da Previdência, mas calma lá, não fica animado. Esse ano não vai passar de 0,8%. Acalma o coração, está muito alegre. Na minha humilde opinião, nós estamos animados demais e olhando apenas para o próprio umbigo. E que é isso? Olhando só o que o Paulo Guedes está falando. Claro que eu não concordo com o que ele está falando, não, eu concordo 100% com o que ele está fazendo. Só que nós não estamos isolados da economia mundial. E nós vamos ter um vento de proa pesado. sabe, se esse vento de proa vier mesmo, não tem Paulo Guedes que segura. Como eu digo, não tem o rabo abanar o cachorro. É óbvio que isso acontecer, teremos a velha, veja, a cada 10 anos temos uma crise. E os sinais estão todos aí. Europa crescendo menos, empresas mais dos Estados Unidos mais alavancadas do que em 2007, e não é para fazer capex, investimento, mas sim para fazer uma operação de renda fixa, é para recomprar ação, e agora não vale mais a pena, e toda vez que o yield inverte, a recessão veio. Ah, mas agora é diferente. Sim, pode ser. Tem até um livro escrito pela Carmen Reinhart, que chama This Time is Different, que é uma brincadeira, é uma gozação. Ela fala sempre as coisas e repete. É uma euforia precedida ou não de bolha que depois acaba acontecendo. E geralmente, quando você tem uma crise, você planta sementes da próxima crise. Veja, quando aconteceu o estouro da bolha .com em 2000, o que o Greenspan fez? Jogou as taxas de juros lá embaixo. Quando ele jogou a taxa de juros lá embaixo, ele pavimentou a formação da bolha de ativos imobiliários. Estourou. Foi o subprime. Quando estourou, o que aconteceu? Ben Bernanke, a Janet Yellen e agora o Jeremy Powell jogaram a taxa de juros lá para baixo.
Sim.
E bolha nós temos? Temos a bolha agora da Bolsa de Valores, não esteve tão alta. Ah, mas não vai acontecer. Está mostrando exatamente o que aconteceu em 2003.
Uhum.
O que eles perderam. Mostrou exatamente o que aconteceu em 87. Os retornos dos rios inverteram. Não estou dizendo que vai acontecer. Quer dizer, se alguém quiser saber, a minha opinião é outra coisa. Mas o que eu acho muito relevante é que todos coloquem isso no radar. E acalma o coração que o brasileiro está muito animado.
É, na verdade, assim, professor, a gente conversava ontem, né, para alinhar essa entrevista, e a gente realmente falava sobre esse otimismo que é preciso que haja diante de alguns avanços que a gente tem feito, mas para que a gente não possa sucumbir também, mas é preciso estar atento e forte, como já dizia a música, né? Esse otimismo tem aí um fiel da balança, que são essa série de fatores que o senhor numerou. A gente tem a Argentina, a gente tem a Turquia, a gente tem o Japão, a zona do euro, a questão do Brexit, ou seja, tudo isso nas margens da questão da guerra comercial, a China crescendo, mas crescendo de forma um pouco mais contida, bem como a economia dos Estados Unidos também, né, a gente enxerga um lado desse crescimento, mas não vê esse recuo de 5% das exportações, que já é um reflexo também em partes dessa guerra comercial. Quer dizer, se a gente fizer colocar tudo na balança ali, a gente vai precisar muito mais de cautela do que de otimismo nesse momento, portanto.
Exatamente, eu não acho que quando sair que nem um cachorro louco, falou, acabou o mundo. Não, não é isso. Mas eu vejo muito analista, até um asset manager, quando ele vem, chega para você e fala, olha, eu acho que você tem que botar esse fundo. Você conversa com ele e fala, mas você analisou os Estados Unidos? Você viu o que está acontecendo na Europa? Você viu o que está acontecendo na Argentina? Você viu o que está acontecendo na Turquia? Não. Agora é só o gringo vir para a bolsa que está tudo bem. Eu falei, não é assim. Não é assim, eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou dizendo que coloque todas as variáveis na mesa e tome a decisão correta. O problema é quando você não tem todas as cartas para tomar a decisão. Agora, ao falar isso, seus ouvintes podem dizer, ok, já assimilei, porém eu aloco uma probabilidade que nada de ruim vai acontecer. Acabou, perfeito. Mas eu acho importante você saber que isso tem que estar no seu radar para tomar a decisão correta. Porque senão você está tomando uma decisão de investir, de comprar tal moeda ou investir no seu negócio sem todas as informações. E que eu vejo muita gente vendendo conselho sem dar essa informação. A informação que eles passam, a única informação que eles passam, é a reforma da Previdência. O gringo vai voltar e a reforma tributária. É ótimo. Mas o mundo não é o Brasil só. E aí, só para você ter uma ideia, como você não está contente com o acordo Mercosul e União Europeia, eu estou difícil. Vamos vender a alegria. Mas se o Brexit sair com não deal, é óbvio que a União Europeia está crescendo. E se a União Europeia crescendo, como é que eu vou vender para os 7 países permanecendo da União Europeia?
Sim.
Eu não vou vender, porque esses países vão crescendo.
É, e a gente...
ninguém falar isso ainda.
É, e a gente começa a perceber isso nas pequenas informações, né, professor? As nossas exportações de suco de laranja, elas caíram no ano safra 2018-19, que se encerrou agora em junho último, 20%, justamente em função de um consumo menor na União Europeia, né? A União Europeia é o principal destino do suco de laranja do Brasil, consumindo menos, exportamos menos para o nosso principal cliente e tivemos, então, nesse, claro que outros fatores influenciaram, mas esse, como sendo o nosso principal importador, a gente acaba então nesse saldo final uma queda de 20% nas nossas vendas somente de suco de laranja. Ou seja, é aquela cautela que precisa estar na balança do lado do otimismo, né?
E agora, imagina dia 31 de outubro, Boris Johnson, que foi eleito primeiro-ministro da Inglaterra do Reino Unido, falou: nós vamos sair com deal ou não deal. Se ele sai sem deal, é óbvio que a União Europeia vai crescer menos. Aí eu não
Sim.
tenho como vender minhas commodities para a turma. Minha proteína animal, meu suco de laranja, eu não vou ter como vender. Por quê? Se eles crescem menos, eles compram menos. É importante que isso esteja no radar de todo o planejador, o cara que está planejando a safra, etc. Ele precisa saber do mundo. Não só o que o Guedes e o Bolsonaro estão fazendo.
Professor, infelizmente o nosso tempo aqui tá um pouquinho limitado, porque a gente tem aí uma agenda para os próximos boletins, mas a gente vai continuar acompanhando cada um desses fatores. O senhor é nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, certamente vai estar conosco mais vezes, porque temos aí né, como o senhor acabou de dizer, vamos olhar para tudo, não só para um fator, porque a economia mundial está aí atrelada a uma série de incertezas nesse momento. A gente tem uma possibilidade de ter um movimento muito sério nos Estados Unidos e desencadear um novo momento bastante difícil, bastante severo aí para a nossa economia mundial. Já sabemos que a economia mundial está crescendo menos e tudo isso impacta diretamente o Brasil agrícola, o Brasil que exporta commodities e produtos de valor agregado do agronegócio. E a gente está aqui de olho em tudo isso. Eu te agradeço muito pela companhia e pelas informações que o senhor partilhou conosco nessa terça-feira.
Eu que agradeço, é uma pena que as notícias não estão muito boas, mas são relevantes para todo mundo colocar pelo menos no radar aí. Eu que agradeço, cara.
É verdade, nem sempre as notícias têm gosto de aquele cafezinho do primeiro dia, né, professor? Aquele primeiro café, né? Geralmente elas têm gosto daquele café do fim do dia, gelado e sem gosto. Mas a gente tem que falar, professor, esse é o nosso papel, né? Não tem jeito.
É importante deixar no radar, sendo bom ou mal, é importante deixar no radar para a gente fazer um belo planejamento estratégico da nossa empresa e onde investir o dinheiro.
É isso mesmo. Professor, muito obrigada mais uma vez. Já espero aqui o senhor para uma próxima para a gente continuar essa conversa. Boa semana.
Eu agradeço. Boa semana a todos. Obrigado.
Muito obrigada. Bom, ficam então as informações sempre muito amplas do professor Roberto Dumas Damas, ele que é professor do INSPER e economista, ele é especialista em China, tem publicações inclusive sobre essa economia, mas como ele deixou muito claro aqui, a gente está num momento extremamente delicado da economia mundial, não só a guerra comercial entre China e Estados Unidos pesam severamente sobre os caminhos que essa economia traça, mas outros fatores importantes como a recessão na Argentina, a crise na Turquia, a desaceleração do crescimento da União Europeia, tudo isso está muito ligado. As mudanças que estão sendo feitas nos Estados Unidos, o crescimento que acontece de um lado, mas não se confirma de outro, enfim, todo esse cenário exige extrema cautela nesse momento. Isso pode se voltar para o dólar? Pode acontecer. Podemos ter aí, né, um novo momento difícil para a economia norte-americana, para todo o mercado financeiro norte-americano? podemos. Mas, como disse o professor Roberto Dumas Damas, tudo isso é projeção diante dos dados que a gente tem agora. Mas, diante de dados que preocupam, o importante é ter uma estratégia, um planejamento estratégico para que você possa ter aí um planejamento também para os seus investimentos. Então, essa é a principal mensagem dessa entrevista. Se você está chegando agora, depois recupera a íntegra para saber o que está acontecendo mundo afora e como isso impacta diretamente no seu bolso. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência o Guilherme Dorigatti assume a bancada para trazer as informações do acompanhamento de safras. É um instante só, a gente volta já.